Passamos a apresentar Educação Federal.
Olá, eu sou Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos 10 minutos, vamos apresentar notícias sobre ensino, inovação e políticas públicas para a educação, no Brasil e no mundo. A bilionária Mackenzie Scott doou o equivalente a R$4.200.000 para a organização da sociedade civil Vetor Brasil. Mackenzie é ex-mulher de Jeff Bezos, fundador da gigante do comércio eletrônico Amazon. A Vetor Brasil usa novas tecnologias para capacitar profissionais para atuarem no setor público. Joyce Toyota, que é presidente executiva da ONG, ajudou a fundá-la em 2015, após um MBA na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Segundo fontes da Vetor Brasil, esta é a primeira vez que a bilionária americana faz uma doação para uma instituição estrangeira. O dinheiro foi depositado de uma só vez em dezembro, sem qualquer condicionalidade. Isso vai permitir que a ONG decida sozinha a melhor forma de investir o recurso. Desde 2019, quando começou a atuar com filantropia, Mackenzie já doou mais de US$8,5 bilhões para projetos que reduzam a desigualdade no mundo, como educação, equidade racial e mudança climática. O contato entre a bilionária e a ONG foi feito pela consultoria Bridgespan. Essa consultoria costuma atuar na área da filantropia e realiza processos seletivos rigorosos. Graças aos avanços da ciência e da medicina, as pessoas estão vivendo cada vez mais tempo. O Brasil já tem mais de 28 milhões de homens e mulheres com 60 anos de idade ou mais. Esses 13% da população devem dobrar nas próximas décadas, segundo a projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A educação continuada, além de ser um direito, melhora a saúde das pessoas, reduzindo os gastos públicos com tratamentos médicos e hospitais. Existem no Brasil mais de 200 programas e projetos de extensão voltados para o ensino dos maiores de 60 anos. É o caso das universidades abertas da terceira idade, que oferecem cursos de graduação e atividades esportivas. As atividades físicas fortalecem os músculos e a saúde mental, ao promover o lazer e a interação entre pessoas. Essas atividades são previstas na Política Nacional do Idoso e no Estatuto do Idoso. O Japão está entre os países com a maior longevidade do mundo e tem várias universidades e instituições que desenvolvem programas de educação para os idosos. É o caso dos programas realizados na província de Shiga, próxima de Kyoto. Ela tem uma forte ligação com o Brasil e o Educação Federal conversou com o brasileiro Gabriel, coordenador do Departamento de Relações Internacionais da província de Shiga. Olá, Gabriel. Bem-vindo ao nosso programa. Como a educação para idosos contribui para a sociedade japonesa?
No caso da província de Shiga, levando em consideração que estamos nos aproximando de uma era em que vai ser normal as pessoas viverem até os 100 anos de idade, o plano do governo provincial é de criar nas comunidades locais oportunidades de aprendizagem para todas as etapas da vida, de maneira que todas as pessoas possam viver bem e felizes, sentindo prazer na vida delas. O motivo disso é que Shiga considera que oferecer essas oportunidades de aprendizagem de maneira que cada um possa melhorar as suas habilidades e então atuar ativamente na região em que vive, independentemente da idade da pessoa, é o que vai nos levar à construção de uma sociedade cheia de energia, de uma sociedade em que as pessoas consigam atuar de forma conjunta enquanto vivem as suas vidas.
Esse tipo de educação melhora a saúde dos idosos?
O governo aqui da província, em parceria com a Universidade Provincial de Shiga, Inclusive, foi a primeira aqui do Japão a criar uma faculdade de ciência de dados. Eles analisaram informações a respeito do que leva à longevidade dos habitantes aqui. E o resultado disso é que foi verificada uma correlação entre a longevidade das pessoas e elas se dedicarem no dia a dia ao estudo de alguma coisa, alguma forma de autoaprimoramento ou a atividades voluntárias. Devido a isso, o governo de Shiga considera que possibilitar aprendizagem em todas as etapas da vida e ajudar também a criar lugares em que as pessoas possam colocar o que aprenderam em prática é uma forma de propiciar uma vida longa e saudável aos habitantes da província.
Vários programas educacionais para idosos no Japão têm usado robôs para ajudar a evitar a perda cognitiva. Também é o caso de Shiga?
Aqui em Shiga também. Tem alguns hospitais e casas de repouso para idosos que fazem uso de robôs. Um ponto a se destacar é que aqui no Japão, devido ao envelhecimento da população e a consequente falta de mão de obra, o papel que os robôs exercem é cada vez maior. E um dos papéis que eles exercem é esse. Eles são implementados para se comunicar com os idosos e assim evitar a redução da capacidade cognitiva deles. E a província de Shiga, ela está inclusive atualmente oferecendo ajuda às instituições de cuidados para idosos para que elas possam implementar o uso desses robôs.
O programa de educação para idosos na província de Shiga segue o mesmo modelo de outros programas equivalentes no Japão?
Diferente do que ocorre na educação voltada ao público infantil, não existe uma orientação unificada aqui no Japão para a educação de idosos. Por causa disso, cada província, cada município, cada órgão educacional se esforça para ter as melhores ideias possíveis na hora de realizar esse ensino.
A Universidade de Leikkaidi, em Shiga, é a única que oferece educação para idosos?
A Universidade de Leikkaidi não é o único lugar em Shiga que oferece esse tipo de educação. Diversas organizações, tanto públicas quanto privadas, também trabalham com a educação para idosos aqui. No caso de Shiga, o governo da província reúne as informações de instituições, de locais que oferecem educação para a população em geral e divulga elas por meio de um sistema chamado Neonet. E por meio desse sistema, né, desse Neonet, também estão disponibilizadas para a população as informações sobre quais locais que oferecem a educação para os idosos também.
Quais são as principais disciplinas e atividades oferecidas aos idosos?
A aprendizagem oferecida lá tem por objetivo possibilitar a aquisição de novos conhecimentos e técnicas a esses idosos, para que eles possam atuar de maneira ativa nas regiões em que vivem. Então, durante o período, né, de 2 anos de estudos que são realizados na universidade, tem diversos cursos e atividades, né? E isso vai propiciando que os idosos façam novos amigos, que eles se mantenham saudáveis e tenham um prazer, uma motivação no dia a dia. E são várias, né, as áreas que são contempladas pelos currículos da universidade, como a área de serviço social, a área de prevenção de danos por desastres naturais e até também estudos ligados a como deixar as cidades do interior mais ativas, com mais vigor, né? Até esses estudos também estão incluídos.
O ensino de línguas, a prática de esportes e jogos e atividades artísticas e musicais também fazem parte do currículo?
Na Universidade de Leikkaidi, além de cursos que propiciam a aprendizagem da jardinagem e da cerâmica, tem diversos cursos que oferecem, por meio da pesquisa de campo, aquisição de conhecimentos a respeito da cultura tradicional e da história por trás dela, a respeito do meio ambiente, além de questões ligadas à saúde, por exemplo. E, além disso, também tem diversos grupos de atividades que os alunos podem participar dentro da universidade, em que eles podem praticar esportes, caligrafia japonesa e outras formas de arte. Então, é uma instituição que possibilita experiências em um campo muito grande de atividades, com muitas aprendizagens para eles.
Existe uma integração com atividades sociais e organizações sem fins lucrativos?
A maior parte dos estudantes formados pela Universidade de Leikkaidi hoje em dia estão realizando atividades diversas, né, para o bem público, como a preservação do meio ambiente, por exemplo. E, geralmente, eles atuam fazendo trabalhos voluntários nas regiões em que residem. E muitos deles se juntam, né, às organizações sem fins lucrativos e, junto delas, realizam essas atividades.
Obrigado, Gabriel. Por hoje, o Educação Federal fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa.
Apresentamos Educação Federal.